Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.
Começa agora Jovem e Política, o programa da nova geração.
Sejam bem-vindos ao Jovem Política,
o programa que mostra a importância da nova geração na política.
Eu sou o Maicon Marti.
E eu sou Andresa Dias.
Vamos às manchetes desta edição.
Cenário atual da política brasileira gera expectativas da participação da juventude nas eleições de 2022.
Dados eleitorais do estado do Pará mostram que cada vez mais cedo jovens tiram o título de eleitor.
A importância de inserir a formação política em sala de aula desde o ensino de base.
Impacto das fake news em período eleitoral.
Presença de jovens e movimentos políticos.
Famosos na internet incentivam jovens a regularizarem sua situação eleitoral.
Teremos também um bate-papo com Gabriel Braga, estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal do Pará e militante pelo Coletivo Juntos.
A geração dos anos 60 marcou o imaginário do brasileiro no que diz respeito à participação política.
Neste período, principalmente pela capacidade de mobilização das entidades estudantis, acabaram criando um tipo ideal de jovem politizado, aquele com espírito rebelde, engajamento e enfrentamento ao regime militar.
Com o impacto da internet no estilo de vida da atual juventude brasileira, os acontecimentos políticos não passam mais despercebidos. Minha colega Andresa Dias traz mais informações sobre o cenário político atual e como esses jovens estão inseridos nessa realidade.
Até pouco tempo atrás, o Brasil se encontrava em uma aparente repulsa por política. A população pouco se interessava por participar e contribuir nas questões que envolvessem o país. O cenário político brasileiro tem uma tradição de ser confuso, desde a monarquia do período colonial. A história da política do país tem sido marcada por escândalos, corrupção, impeachment e até mesmo ditaduras. Hoje em dia, na República, nos deparamos com uma polarização acentuada entre o conservadorismo e o progressismo, que tende a aumentar em 2022 com as decisões das eleições para presidente. Desde as eleições dos Estados Unidos em 2016, o Brasil tende a copiar os mesmos processos políticos do dito país da democracia. Em 2016, as eleições de Hillary Clinton e Donald Trump foram cercadas de escândalos e fake news, que logo em seguida puderam ser observadas nas eleições brasileiras de 2018, que deram a vitória para o atual presidente. Em ano de eleições, algumas das pautas levantadas são acerca do engajamento e participação política da juventude. São eles que costumam quebrar tabus e impor mudanças na forma como as outras gerações, mais velhas ou mais novas, pensam e se comportam. O professor Lucas Ocado, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Pará, fala sobre a expectativa de participação dos jovens em outubro de 2022.
Eu acredito sim que os jovens vão ter um peso nessas eleições, com certeza vão ter um peso maior que nas eleições anteriores, principalmente pela falta de congruência, né, entre aquilo que o jovem acredita em termos de emancipação feminina, em termos de liberdade sexual, em perspectiva de trabalho, emprego e aquilo que esse governo atual está oferecendo. Então eu acredito que sim, os jovens vão ter um peso grande nessas eleições, né? Vão ter um peso que talvez não seja determinante para influenciar o pleito, mas vai ser uma voz que com certeza vai ter que ser ouvida.
O cenário da crise política é complexo, independente do desfecho, afeta diretamente a vida dos brasileiros. Qualquer um pode observar os aumentos excessivos dos alimentos, gasolina, gás de cozinha, entre outros itens básicos, como soja, café, açúcar e carne. De agosto de 2020 a agosto de 2021, o aumento das principais commodities agrícolas utilizadas na indústria de alimentos variou de 18% a 74%, conforme o levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA. A culpa não é somente da pandemia, da guerra e da inflação. Este ano, a escolha de um governante decidirá a melhora ou piora na situação. Andresa Dias para o programa Jovem em Política. A oportunidade de adolescentes exercerem o direito de votar surgiu pela primeira vez na Constituição de 1988.
Apesar da queda de participação dessa geração nas eleições dos últimos 20 anos, as pesquisas de campo do Datafolha mostram que os votos dos jovens brasileiros farão a diferença nas eleições de 2022.
Acompanhe agora a reportagem de Marcelo Oliveira sobre os dados eleitorais e o mapeamento da situação eleitoral no estado.
No mês de outubro, milhões de brasileiros terão a oportunidade de votar em seus representantes para os cargos de presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. No Pará, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, 5.715.000 pessoas estão regulares com a Justiça Eleitoral, enquanto aproximadamente 660.000 encontram-se irregulares para exercer esta ação de cidadania, que é votar. Entre os motivos estão a ausência do cadastro biométrico ou não ter justificado a ausência em eleições anteriores. Com relação ao número de eleitores com idade de 16 a 17 anos incompletos, em 2022, exatos 83.112 jovens estão aptos a votar no Estado. Em comparação à eleição passada, este número representa um aumento de 35%. Há adolescentes na faixa etária de 16 a 17 anos que não são obrigados a votar, mas reconhecem a importância do voto como um direito democrático. É o caso de Renan Silva, estudante de estatística na Universidade Federal do Pará, que explica por que pretende votar na eleição.
Eu decidi tirar o título de eleitor para estar fazendo parte da democracia, fazendo parte das eleições, fazendo parte da mudança que nós queremos ver no Brasil. E eu acho que essa mudança ela tem que partir de dentro.
Danilo Gomes, aluno do terceiro ano do ensino médio, não abre mão de votar neste ano.
Eu vou votar, sim, sim, obrigado, porque eu quero tirar o presidente atual. Foi um pensamento meu. Eu vi tudo o que aconteceu, não fechei os olhos e não fecharei. É como aquela música do Cazuza. Meus heróis morreram de overdose e os meus inimigos estão no poder, mas por enquanto.
São milhões de jovens como estes que por todo o país irão às urnas em outubro, cientes de seu papel no correr da política do Brasil. Marcelo Oliveira, para o programa Jovem e Política.
O maior desafio de um professor que se propõe a abordar política como tema em sala de aula é não cair na chamada doutrinação, impondo seu ponto de vista para os alunos.
Há algum tempo, movimentos como a Escola Sem Partido tentavam limitar os discursos de professores em sala de aula, colocando uma barreira conservadora na educação.
O repórter Jefferson Machado conta qual a importância de promover um ambiente saudável de debate em sala de aula.
A constatação de que o número de jovens de 16 e 17 anos que emitiram o título de eleitor é o mais baixo já registrado pelo Tribunal Superior Eleitoral e somam cerca de 10% do eleitorado nessa faixa etária. Nos resultados da pesquisa Democracia e Eleições, realizada em setembro de 2021, com cerca de 1.000 jovens de 16 a 34 anos, demonstra que 62% dos jovens brasileiros têm como principal valor social o combate à fome e à pobreza. Outras pautas que mobilizam politicamente os jovens e aparecem na pesquisa são o combate à corrupção, 35%, o desemprego, 33%, e a preservação do meio ambiente, 27%. São agendas que tratam do futuro desses jovens e que mostram o interesse que eles têm na política. O professor de filosofia Renato Cruz comenta sobre como debater política em sala de aula.
Hoje, se a gente consegue ensinar finanças lá na pré-escola, por que a gente não consegue ensinar política? Penso eu que um ser político ele seria mais interessante para a sociedade. Uma formação lá nas séries iniciais, como a filosofia. Tem um projeto chamado Curumi Pensador, onde a gente ensina filosofia para as crianças, do primeiro ao quinto, do sexto ao nono. Porque para mim, enquanto professor, enquanto educador popular, para mim não é interessante formar alunos. Eu quero formar seres críticos e políticos.
A pesquisa Democracia e Eleições revela que a família, com 52%, é o principal agente influenciador da opinião política dos jovens, seguida dos amigos, jornalistas e professores. Mas entre os mais jovens, de 16 e 17 anos, os docentes acabam ocupando o segundo lugar de influência. Em relação a onde discutir e se posicionar sobre questões políticas, 49% dos entrevistados preferem fazê-lo pessoalmente ou pelo WhatsApp. E cerca de 80% deles acreditam que o debate político, de forma geral, e nas redes sociais, é agressivo e intolerante. A estudante Larissa Shirley comenta sobre o papel da escola na política.
Acho que a escola deveria incentivar mais os alunos a encararem isso, não de uma forma negativa, mas de uma forma positiva. Porque nas próximas gerações, é elas que vão ter que arcar com isso. E até mesmo a gente agora está vendo. Então eu acho que a escola deveria nos ensinar mais a olhar dessa forma mais positiva para a política. Nos ajudar a entender melhor e nos ajudar a pesquisar mais sobre esse assunto.
É de suma importância se debater esse tema como elemento basilar da formação da cidadania. Jefferson Machado para o programa Jovem e Política.
Por volta de 2016, o termo fake news explodiu nos veículos de imprensa. São notícias falsas disparadas propositalmente para manchar a imagem de alguém.
Essas notícias falsas imitam matérias reais e assim conseguem que as pessoas compartilhem em massa. Por isso não demorou para que elas virassem armas perigosas no meio político.
Para entender o impacto dessas notícias na política e no cotidiano, a repórter Amanda Castro traz os detalhes no assunto. Desde as eleições de 2018, o fenômeno das fake news no processo eleitoral do país tem sido mais influente. Como tática de espalhar a desinformação e manipulá-la, as fake news assumem diferentes formas, desde as mais elaboradas, produzidas a partir da apropriação da identidade visual, logo e cores de um portal de notícias, até as mais simples, como mensagens de WhatsApp. Uma pesquisa feita em 2019 pela consultoria Ideia Big Data, com 1.660 pessoas, mostrava que 52% confiam em notícias enviadas pelas famílias e redes sociais, 41% compartilham notícias nas mídias sociais frequentemente e 44% não checavam a veracidade das notícias antes de compartilhar. O potencial de atingir um grande número de pessoas a um custo financeiro baixo e com grande velocidade fez com que as fake news fossem uma ferramenta utilizada por partidos políticos, espalhando notícias falsas e fazendo com que a opinião pública fosse manipulada por esse método. A partir daí, as notícias viralizavam, compartilhadas por pessoas em diversos aplicativos e redes sociais, convencidas de que o conteúdo era real. Apenas a legislação vigente e a atuação do judiciário não são suficientes para controlar a desinformação. E por isso, os principais responsáveis no enfrentamento das fake news serão, em conjunto, as mídias sociais, os veículos de imprensa e a própria sociedade. Por isso, sempre verifique a veracidade das notícias antes de compartilhá-las. Amanda Castro, para o Jovem Política.
A juventude ainda carrega o estigma de desinteresse com temas mais densos como a política, normalmente justificado pela pouca experiência.
Na prática, esses argumentos perdem para a atuação de jovens em coletivos políticos, que lutam pelos seus direitos dentro e fora das instituições, estando inclusive à frente destes movimentos.
Seguindo essa onda da juventude politicamente ativa, nosso repórter Adam Gonçalves conversa com um representante destes movimentos e fala mais sobre o assunto.
A crescente presença de jovens no campo político brasileiro é um assunto que ganha cada vez mais notoriedade. É evidente que os mais novos conseguem ter mais facilidade com a tecnologia, abranger sua forma de consumir notícias, aumentando seu debate e engajamento em diversos assuntos pautados na rede, entre eles, a política brasileira. Nos espaços virtuais, adolescentes e jovens adultos se fazem cada vez mais presentes. Entretanto, também estão nas ruas, organizando passeatas, manifestações, intervenções culturais e debates com a sociedade sobre o futuro do Brasil por meio de coletivos políticos. Esses coletivos são grupos que reúnem jovens representantes do movimento de juventude e têm como objetivo o debate e atuação ativa em questões políticas e sociais, desenvolvendo atividades relacionadas ao crescimento da politização da sociedade e a importância destes grupos para seu meio. Bruna Freire, estudante de 21 anos do curso de Letras de Espanhol da Universidade Federal do Pará, é membro do movimento União da Juventude e Rebelião e vem falar de sua atuação política no coletivo jovem.
Eu construo uma organização política juventude, que é a União da Juventude e Rebelião, JR. Dentro do movimento, eu atuo enquanto militante nessa luta mesmo, na luta para que a juventude consiga se emancipar, para que a juventude tenha mais qualidade de vida, tanto no âmbito acadêmico quanto fora dele também, para que a gente tenha mais oportunidades de emprego e para que a gente mude a realidade em que a gente vive, para que ninguém fique para trás dentro desse sistema que a gente vive. A nossa luta dentro da União da Juventude e Rebelião é também a desconstrução do sistema vigente, que é o sistema capitalista.
O jovem está cada vez mais atuante no cenário político. A Folha de São Paulo, no ano de 2018, mostrou em pesquisa realizada que 29% dos jovens entre 16 e 25 anos têm interesse de encarar as urnas e participar de forma ativa das eleições. Adão Gonçalves, para o Jovem Política.
O Brasil vive um momento pulsante no cenário político, seja pelas tensões no Congresso ou pelas fortes ideologias, que atualmente dividem as pessoas entre esquerda e direita.
Preocupados com a enxurrada de desinformação e a falta de posicionamento pela nova geração, diversos famosos aderiram à campanha de incentivo para que os mais jovens tirem o título de eleitor e exerçam seu direito democrático.
Confira agora como esse movimento acontece na matéria do repórter Carlos Smith.
Com a conquista da fama, visibilidade e prestígio, muitos artistas passam a ter milhões de seguidores que consomem tudo aquilo que é postado em suas redes sociais. Esses seguidores e fãs passam a fortalecer causas, dar engajamento em assuntos de interesse desse artista e também começam a tentar seguir os preceitos e jeitos dessa pessoa. Um bom exemplo desta forte influência foi no caso de um exército de fãs de K-pop que boicotaram diversas vezes a campanha de Donald Trump na sua reeleição, no ano de 2020. Tendo esse holofote constante em seu dia a dia, muitos artistas utilizam essa abertura para engajar e dar visibilidade a diversas pautas que afetam o país e o mundo, como os atores Mark Ruffalo e Leonardo DiCaprio, além da cantora Adele. E com os artistas brasileiros não seria diferente. O intitulado e feito Anitta mostra como o posicionamento da cantora sobre a política atual e o incentivo à emissão do título de eleitor de jovens de 17 anos impactou diretamente o Tribunal Regional Eleitoral. De acordo com o órgão público, o incentivo da artista surtiu efeito, uma vez que foi registrado 45.220 jovens que se alistaram na Justiça Eleitoral. Além de Anitta, o influenciador Felipe Neto e a atriz e apresentadora Maísa são grandes impulsionadores do público jovem e utilizam de suas redes sociais para expor suas opiniões e posicionamentos sobre a situação atual na política brasileira. O especialista em juventude e política, Lucas Ucado, complementa falando sobre a participação mais direta dos jovens.
Esse engajamento, em tese, comprova aquela ideia de que o jovem busca uma participação mais direta, sem intermediação. Essas pessoas incentivaram os jovens a tirar, foram essas lideranças, não foram os partidos políticos, por exemplo, ou os sindicatos que fizeram isso. E o resultado dessa mobilização desses influenciadores culminou com que nós tivéssemos um aumento na taxa de participação juvenil, dessa participação em que, dessa faixa, né, de 16, 17 anos, que o voto seria facultativo.
O direito de votar do jovem vem sendo cada vez mais questionado e verbalizado. Campanhas publicitárias, artistas nacionais e internacionais pedem para que esses, que são o futuro do país e do mundo, façam a diferença nas eleições de 2022. Carlos Smith, para o Jovem Política.
O movimento estudantil teve uma forte participação na luta contra a repressão da ditadura militar. Seus estudantes foram às ruas protestar, distribuir panfletos, fez parte até mesmo da luta armada contra o governo vigente.
Sabendo da importância do movimento estudantil na conscientização dos jovens, daremos início ao nosso bloco de bate-papo. E como convidado, trouxemos Gabriel Braga, aluno de Ciências Sociais da Universidade Federal do Pará e militante ativo pelo Coletivo Juntos.
No comando desse bate-papo temos Iris Soares e Ronald Souza.
Jovem e Política, o programa da nova geração.
Os movimentos sociais são de extrema importância para a formação de uma sociedade democrática ao tentarem possibilitar a inserção de cada vez mais pessoas na sociedade de direitos.
Os primeiros movimentos sociais tinham como objetivo resolver os problemas de classes sociais e políticos, como a ampliação do direito ao voto.
E a universidade é um espaço importante para contribuir com a formação política por meio dos coletivos e movimentos sociais.
Um desses movimentos é o Coletivo Juntos, fundado em 2011 e inspirado nas grandes rebeliões populares que agitaram o mundo na última década.
E para falar um pouco mais da sua atuação, recebemos hoje aqui no estúdio da Faculdade de Comunicação da UFPA o Gabriel Silva Braga. Graduando em licenciatura em Ciências Sociais, faz parte do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, do Diretório Central dos Estudantes da UFPA e do Coletivo Juntos.
Primeiramente, seja bem-vindo, Gabriel.
Obrigado.
Obrigado pela sua presença. E para iniciar esse bate-papo, a gente gostaria que você explicasse um pouco mais sobre como você integrou o Coletivo Juntos e qual a importância desse coletivo para você.
Então, obrigado pelo convite. Logo quando eu comecei a militar no movimento estudantil, eu ingressei em 2018, quando estava iniciando a graduação, no segundo semestre. Especialmente no contexto que estava aquele acirramento das eleições presidenciais, sobretudo no segundo turno entre o Bolsonaro, que agora atualmente é o governo, e o Haddad. E naquela época a gente fez diversas mobilizações a nível nacional. Acredito inclusive que naquele ano todos os cursos da UFPA paralisaram para poder ir às ruas fazer campanha. E nas ciências sociais, onde o Coletivo Juntos estava presente, a gente paralisou as aulas por uma semana. A gente declarou em assembleia que a gente ia paralisar as aulas para poder fazer campanha de rua, para impedir que o Bolsonaro fosse eleito. Infelizmente a gente não conseguiu, mas aquele movimento foi muito importante naquela época para eu ter um entendimento de que a organização coletiva ela é muito importante, sobretudo para que a gente possa também construir uma alternativa de futuro, sobretudo pautada no anticapitalismo, que é um debate que o Juntos vem trazendo bastante recentemente e que pode contribuir para também ter uma transformação da sociedade.
Certo, você falou um pouquinho sobre o que o coletivo defende, mas eu gostaria que você desse um adendo nesse assunto e explicasse para a gente um pouco mais sobre o que é o Coletivo Juntos, o que ele defende, qual a vertente que o coletivo defende.
Então, o Coletivo Juntos surgiu em 2011, no Congresso da União Nacional dos Estudantes, que aconteceu naquele ano, e que a gente estava fazendo um acúmulo de que haviam grandes mobilizações, tanto internacionais como nacionais, em defesa de uma nova cultura política em que a juventude fosse o centro desse debate. E inspirado sobretudo a partir do que foi aquele boom de 2013, com a jornada de junho, que ali a gente pôde perceber que houve uma mudança no cenário político brasileiro, e que até hoje ainda esse debate vem sendo discutido, com certeza, e que existiu ali um novo perfil de militância que atualmente se expressa cada vez mais forte, que é uma insurgência, sobretudo, da juventude, que esse debate acabou elevando também o debate do feminismo, das mulheres, que hoje tem um grande protagonismo nos movimentos sociais. É um debate de negritude que a gente percebeu que nesse período da pandemia e também bebeu um pouco daquele junho de 2013, mas que recentemente, em 2020, a gente conseguiu ver um grande movimento negro nos Estados Unidos que inspirou diversos locais do mundo, e o Brasil também. É um desses reflexos de que a gente pôde visualizar que ali a juventude negra pode ter um maior protagonismo na política. Esse, sobretudo, é um dos debates que a gente bebe. E que, para casar com todos esses elementos que foram colocados desde essa década passada, com essa insurgência da juventude, a gente percebe também que não apenas a representatividade pela representatividade, mas também que ela precisa estar dentro desse debate a questão do anticapitalismo, porque esse sistema que a gente vive atualmente, em que cada vez mais a juventude vai sendo explorada, está sem uma perspectiva de emprego, que as mulheres, recentemente nas suas lutas a favor da legalização do aborto, contra o feminicídio, que vem crescendo cada vez mais anualmente, e a questão do racismo, isso tudo está elencado nessa estrutura do sistema capitalista. Então, esses são alguns elementos que a gente precisa defender também como uma transformação da sociedade, e que se passa também por uma nova cultura política, que esses personagens sejam os principais na construção dessa nova história da sociedade.
Certo. E, Gabriel, estamos em ano de eleição, um ano que diversas pautas estão em alta, em ano em que os direitos humanos são questionados, em ano em que fake news é disseminada. Qual a importância da conscientização política que os coletivos tentam passar?
Os movimentos sociais, seja nos seus locais de atuação na universidade, nos bairros, na educação como um todo, eles são muito importantes porque eles fomenta esse debate da política, e que ela é muito importante para trazer essa conscientização no geral, porque as pessoas geralmente têm seus trabalhos diários, às vezes saem cedo de casa, chegam tarde de casa, e acabam não tendo tanto tempo assim para discutir de uma forma mais enfática, enfatizar mesmo esse debate no seu cotidiano. Então, os movimentos sociais são importantes para instigar que esse debate seja feito nas universidades. Não à toa, no movimento estudantil aqui na UFPA, a gente percebe que ele é muito vivo, e que constantemente com as assembleias, com os centros acadêmicos, com as nossas reuniões de grupo de estudo, enfim, no geral, a gente vê sempre o movimento estudantil ativo, seja no restaurante universitário. Então, o movimento estudantil cumpre essa tarefa também, de ter essa politização mesmo desses espaços, que não seja apenas a gente viver a universidade, viver apenas esse local que a gente estuda, de uma forma crítica. A gente precisa ter essa criticidade. E é por isso também que as eleições se mostram muito importantes, porque a gente está num ano de eleição que não é comum igual aos outros, porque tem um governo fascista que está aí, que retira o direito da juventude trabalhadora, das mulheres, e que coloca um projeto de morte para a população brasileira. Então, por isso que é fundamental derrotar o Bolsonaro. E um debate que a gente vem apresentando muito é que, mesmo 2022, tendo esse contexto de que a gente precisa derrotar o Bolsonaro e eleger Lula para a gente possa tirar esse fascista do poder, mas a gente também não pode esquecer que 2023... as coisas não vão mudar do dia para a noite. Então é fundamental que a gente tenha consciência de que a gente precisa continuar nos movimentos sociais, e que precisa ir para as ruas, porque mesmo com o Lula sendo eleito, a gente ainda vai ter o Geraldo Alckmin como vice, ainda vai ter esse contexto que, apesar de todas essas alianças, a gente não pode deixar que nem o direito da classe trabalhadora seja retirado, que a gente precisa defender a universidade, que nenhum corte seja aplicado por conta de uma política neoliberal. Então, fazer toda essa contextualização e a gente continuar nos movimentos sociais, fortalecer os movimentos, seja no movimento estudantil, e aí é fundamental a importância que o Diretório Central dos Estudantes, a UNE, sejam protagonistas dessa luta política, que não deixe de sair em nenhum momento das ruas, independente de quem esteja no governo.
Certo, Gabriel. E por qual futuro você está lutando? A gente sabe que a militância acaba sendo muito mais por direito para as próximas gerações do que para essa que estamos no momento. Para a juventude do futuro, o que você deseja deixar?
Então, hoje a gente tem como o norte, sobretudo, na verdade, em pautas mais locais, que é a defesa da universidade por uma ampliação da UFPA, que é, apesar de ser a universidade, maior universidade da região norte do país, mas também no segundo estado maior do norte também, ela ainda não atinge todas as regiões que poderia atingir dos estudantes. Então, isso é uma luta que o movimento estudantil tem também das suas ampliações, das melhorias de bolsas. E que a gente também quer deixar um legado também para frente, que outras gerações também possam encabeçar nessa luta de defender a universidade também, seja com a sua ampliação, mas também deixar um fio de esperança para o futuro dessa nova geração, de que nunca deixe de defender os seus direitos e também seja um protagonista da luta por uma melhoria da sociedade. Até mesmo porque a gente sabe que pode não acontecer enquanto a gente esteja vivo, de que a gente veja coisas melhores, um sistema melhor que não reproduza racismo, misoginia, ou qualquer outra forma de opressão, mas que a gente nunca pode deixar de sair, que a gente possa ter sempre os nossos direitos garantidos e tenha sempre as nossas falas ouvidas, as nossas vozes ouvidas. Então, esse é um recado também que para os futuros que vêm, para as pessoas que vão ingressar no movimento estudantil, que vêm nas universidades como alternativa de vida para suas famílias, que nunca deixem de lutar pelos seus direitos e que possam também engajar em toda essa militância que os centros acadêmicos participam no movimento estudantil, os diretórios centrais dos estudantes, os movimentos organizados, e que possa sempre se tornar mais críticos ainda para a gente possa também construir um futuro melhor para a nossa sociedade.
Certíssimo. E para essa juventude que está ingressando agora, explica para a gente como entrar em um coletivo, para a juventude que tem interesse em entrar.
Então, é uma coisa que eu também sempre falo para as pessoas que estão começando. O primeiro é que sempre se mostre aberto para conhecer toda a pluralidade que existe na universidade. Isso é uma coisa muito positiva. Primeiro, quando a gente entra na universidade, a gente entra de cabeça num mundo novo, é uma realidade completamente diferente do ensino médio, mas que é fundamental participar, seja das reuniões, nas atividades ampliadas que constantemente a gente vê na universidade, nas redes sociais, e que isso é uma forma também de trazer uma politização para dentro desse espaço universitário e também para a vida desses jovens, que também faz uma diferença, até mesmo porque quando a gente ingressa nesse espaço, também a gente passa a ser um espelho para outras pessoas, que mesmo que a gente não saiba, seja nossa família, nossos amigos, as pessoas mais novas que ingressam no nosso curso, mas também esse engajamento de querer conhecer, de poder participar das reuniões ampliadas, de ler os seus textos, isso é muito importante, a questão também do estudo também, e conhecer a história, seja a política do Brasil no geral, mas também de cada movimento é fundamental. E claro, também é nunca deixar de participar dos atos, das manifestações, das diversas mobilizações que existem na universidade. Isso é o primeiro passo também, a curiosidade também de conhecer é um espaço muito importante também.
Certo, Gabriel, muito obrigado por trazer pra gente um pouco mais sobre esse mundo aqui pra gente. Agradecemos imensamente a sua participação com a gente por ter aceitado vir até o estúdio da UFPA conversar com a gente sobre esse assunto.
Ai, gente, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.
Agora devolvemos a palavra para os nossos locutores, Michael e Andresa.
Obrigada, gente, por esse bate-papo super necessário. Chegamos ao fim de mais um Jovem em Política, trazendo informações com profissionalismo para você.
Redação, Iris Soares. Edição de texto, Adam Gonçalves. Reportagem, Andresa Dias, Adam Gonçalves, Jefferson Machado, Amanda Castro, Marcelo Oliveira, Ronald Souza e Carlos Smith. Locução, Maicon Marte e Andresa Dias. Edição de áudio, João Nilo Ferreira. Coordenação geral, Netília Silva dos Anjos Seixas.
O Jovem em Política foi criado por todos aqueles que acreditam em mudança através da voz e da luta de uma geração cheia de diversidade e militância. São meninos, meninas e menines que dão voz a todos aqueles que já foram silenciados, a todos aqueles que sofreram a censura, a ditadura e lutaram pelo mínimo, a liberdade. Que a geração que lutou pelos direitos que temos agora esteja orgulhosa e que a próxima geração nos conheça como a geração que não desistiu. Pelo futuro, pelo nosso futuro.
Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.